Fala galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, desta vez para repercutir tudo o que aconteceu no GP do Bahrein de 2022, né, que dá início a uma nova fase da Fórmula 1. E é assim que a gente vai fazer nessa temporada, né? Depois de todas as corridas, nós vamos nos reunir aqui no nosso podcast para debater tudo o que aconteceu dentro da pista e alguns dos acontecimentos que também se passam fora da pista, né? Então, é um espaço para a gente acompanhar de perto todas as ações da temporada de 2022. Eu sou Bruno Ferreira, como sempre tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, ainda é um pouco cedo para tirar qualquer conclusão definitiva, né? Tanto sobre o regulamento como também sobre a relação de forças, já que as equipes ainda vão trabalhar muito em cima de seus carros, ainda tem uma margem grande para evolução. Mas quais foram as suas primeiras impressões, assim? O que você concluiu dessa primeira vez em que o regulamento foi de fato colocado em prática? Quais são as suas impressões? Foram boas? Foram ruins? Ainda está muito cedo? O que você tem a dizer?
Fala, Bruno. Fala, galera. Começou, hein, Bruno? Começou. Finalmente. Esperamos tanto, né? Não só por como normalmente a gente espera uma nova temporada começar, mas acho que esse regulamento de 2022, que era para ter entrado em vigor em 2021, tudo foi muito aguardado, né? Cara, eu ainda sinto que é cedo para falar. Eu sei que é chato, que o pessoal adora quando a gente fala isso, né? Que, pô, tá ficando mudo, mas eu ainda acho que é cedo para a gente fazer um julgamento geral do regulamento novo. No Bahrein, se você olhar as corridas dos últimos anos, a gente tem tido boas corridas, né? Corridas com ultrapassagens e tudo mais. A princípio, pelo que a gente tem ouvido dos pilotos e dos dados que as equipes têm tornado público, né? Que realmente o objetivo de que os carros consigam andar mais próximos foi alcançado, né? A gente viu, inclusive, né, os carros conseguirem andar ali dentro daquela margem de um segundo mais tempo, coisa que a gente normalmente tinha dificuldade de ver, né? Agora, porém, a gente vê que existem alguns compromissos, né? Então, por exemplo, ouvi alguns pilotos falando e realmente se você ver a corrida depois com calma, analisar ali até depois com a gravação, o vácuo também tem sido menos efetivo, né? Então, por exemplo, o piloto ele consegue andar mais perto agora das curvas, mas quando chega na reta, o vácuo não está puxando tanto como puxava antes, né? E mesmo com o DRS, então assim, não é que ficou mais fácil ultrapassar, mas você consegue andar mais próximo. De novo, é uma corrida, né? Então a gente tem que ter calma também de fazer também essa análise, né? Porque tem todas as vezes uma questão de acerto para o Bahrein e tudo mais, né? Mas acho que as primeiras impressões no geral foram boas, né, Bruno?
Foram boas, acho que foram boas também. É aquilo, a gente ainda tem que ter mais amostragem, né? A gente viu a corrida do Bahrein, que ela sempre tem sido, né? Nas últimas edições, foram corridas mais movimentadas também, com uma dinâmica até um pouco diferente, né? Acho que até com relação ao efeito de DRS e como que os carros seguiam uns aos outros ali naquelas curvas de alta do miolo. Mas é isso, né? É uma corrida em que os carros mais rápidos já largaram na frente, então a gente não teve, pelo menos ali na frente, só. O Verstappen em alguns momentos tentou atacar o Leclerc, mas não foi ali uma coisa muito... Tirando aquilo, o pelotão da frente não teve tanta disputa assim como já teve até em outras edições. Mas por ser uma única prova, é muito difícil tirar uma conclusão definitiva, até porque as equipes elas vão se adaptando às novas regras e vão aprendendo os atalhos, né? Por exemplo, o Verstappen reclamava de alguns momentos em que os freios ficavam mais quentes, né? Em que ele precisava resfriar os freios e aí ele não conseguia perseguir o Leclerc por tanto tempo. Então, ainda tem algumas coisas a se ajustar, mas acho que uma coisa que todo regulamento novo, né, quando tem uma mudança grande de regulamento, que se espera que aconteça, e de fato aconteceu em 2022, é chacoalhar tudo, né? A gente viu, comparando como a temporada terminou em 2021, né, com o GP de Abu Dhabi, até agora o GP do Bahrein de 2022, a relação de forças mudou bastante, né? Algumas protagonistas permaneceram na frente, né? A Red Bull continuou na ponta, né? Continuou andando no pelotão da frente. A Mercedes tá com mais dificuldades e ainda assim foi para o pódio, mas está um pouco ainda distante, se mostrou distante no Bahrein em relação a Ferrari e Red Bull, mas né, Ferrari, as equipes Ferrari subiram bastante, tanto a Ferrari em si com a dobradinha, né, com o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, também as outras equipes Ferrari, né, a gente viu uma Haas andando muito bem, coisa que Acho que a gente não fala isso desde 2019, né, Lucas? Que uma Haas andando bem nesse fim de semana. E até a própria Alfa Romeo. Então, em termos de relação de forças, deu uma chacoalhada. Mas assim, Lucas, o que que você. Como é que você traça assim, essa relação de forças, tendo em mente de que ainda tem uma margem gigante para desenvolvimento? As equipes vão. Todas as equipes falam que é aquela questão de você destravar a performance, né? Solucionar alguns problemas básicos para que o carro renda o quanto que o carro pode render. Mas de uma maneira geral, Lucas, o que mais te chamou a atenção sobre a ordem do grid, né, a relação de forças? Porque era uma grande incógnita antes, né? A gente tinha uma ideia de qual equipe parecia forte, de qual equipe estava com um pouco mais de dificuldade, mas ninguém sabia ao certo e a gente teve um cenário mais realista na classificação e na corrida do Bahrein. Mas o que que você traçou disso?
Não, acho que assim, de novo, né? A primeira prova, porém, diferente de quando abria em Melbourne, né? Em Melbourne eu lembro quando tinha a primeira corrida, a gente falava sempre, cara, não significa nada, né? No Bahrein, mesmo sendo ainda, né, uma amostragem muito pequena, a gente consegue traçar um pouco mais de, né, alguns cenários, né? Porque já é um circuito mais normal, entre aspas, né? Obviamente Red Bull e Ferrari estão fortes e acho que estão muito, muito próximas. A Red Bull, o Verstappen, acho que está todo mundo ainda se adaptando um pouco ao novo regulamento. Então, por exemplo, acho que o Verstappen ontem sofreu um pouco em alguns momentos com freios, com superaquecimento, porque você tem esse ano, por exemplo, né, duto de freios menores e tudo mais. E a equipe até avisou ele, ó, você tem uma chance, né? E ele resolveu continuar atacando até que travou e jogou fora o pneu dele. Mas se você olhar até aquele momento, ele estava perseguindo bem o Leclerc, né? Então eu acho que estão muito próximas. Eu acho que inclusive pode ser aquela proximidade, né, Bruno, que pode, dependendo do circuito, pender para uma, para outra, para cá, para lá, né? Me chamou muito a atenção a velocidade reta da Red Bull, né? Eu achei que no geral, por exemplo, a Red Bull também um pouco mais redonda, porém, nas curvas, né? Porém, você vê que a Ferrari, mesmo assim, bem na tração, bem na entrada de curva, né? Então, eu acho que a Ferrari no geral estava um pouco melhor e o Leclerc muito bem, né, Bruno? Muito bem, né? Mercedes com dificuldade, e aí sim eu acho que não é questão de circuito, acho que é uma dificuldade que vai ser longa aí, né? Acho que vai demorar um pouco para Mercedes ainda se achar. Caiu no colo o pódio ontem, né? Mas como você falou, Bruno, eu acho que tem aí. As equipes estão saindo de um papel em branco, né? Então, assim, é um carro totalmente novo, não se carregou nada dos últimos anos. Então, eu acho que vai ter muito desenvolvimento ainda, e acho que a gente ainda pode ver essas forças trocarem um pouco, né? Mesmo que não seja. Não que quem está lá na frente vá para trás, quem está para trás vá para frente, mas assim, o desnível pode mudar um pouco, ou às vezes em alguns circuitos pode trocar um pouquinho.
De qualquer forma, né, Lucas, mesmo ainda sendo muito cedo, foi um começo perfeito para a Ferrari, né? Tanto pelo fato de que eles já chegaram com uma pinta de favoritismo, né? Acho que era uma equipe já bastante falada, bastante reportada, né, sobre como o carro estava rápido, confiável e assim, ticando os boxes, né? Ticando todas as opções para que começasse de fato um campeonato forte, né? E já foi. Até recentemente a gente já viu a Ferrari saindo da pré-temporada muito bem, só que na prática as coisas não se confirmaram. Pelo menos nessa primeira prova se confirmou com a primeira vitória e a primeira dobradinha da equipe desde 2019, né? Desde o GP de Singapura de 2019, e, né, começando o campeonato com 1 e 2, né, com a dobradinha, coisa que não acontecia desde 2010, né, aí também no Bahrein com o Fernando Alonso e o Felipe Massa. Assim, é uma forma de, pelo menos, mostrar que o trabalho sólido está se concretizando. É claro que eles vão precisar manter esse ritmo de desenvolvimento, e não apenas de desenvolvimento, mas também de converter um ritmo forte em um forte resultado, né? Coisa que, por exemplo, ontem, em uma condição de ritmo, a dobradinha, pelo menos, não viria, né? Ela veio graças à confiabilidade maior do seu carro em relação à Red Bull. Mas, né, Lucas, acho que é o começo que era exatamente o que a Ferrari precisava para tirar um pouco essa pressão já, levando em conta que nos últimos 2 anos a equipe vinha deixando bastante a desejar, principalmente 2020, né, foi uma temporada bem difícil. 2021 foi um pouco melhor, com algumas pole positions ali, mas também sem conseguir converter em vitória. E aí a Ferrari acaba com esse jejum com uma dobradinha, né? Acho que é o melhor começo impossível, né?
Não, com certeza. Lógico, é como você falou, né? Acho que a dobradinha, né, foi algo, casual, né? Acho que não era uma corrida que estava indicando uma dobradinha, né? A própria vitória, né? Se o Verstappen consegue a ultrapassagem, naquele momento do ataque, né? Aliás, foi incrível, né, esse momento, né, Bruno? Acho que eles trocaram de posição 4 vezes em 2 voltas, né? E na terceira volta o Verstappen ainda chegou a tentar de novo e tomou um X. Se o Verstappen assume a liderança naquele momento e começa a pontear, né? A gente sempre chama de controlar a corrida, né, Bruno? Muda um pouco a característica da prova. A gente tem que ver talvez a Ferrari, né, fazer algo diferente. Mas eles jogaram seguro, eles viram que eles tinham um carro bom, né? Então, assim, foi aquela coisa de sempre estar. A Red Bull parava, eles reagiam, né? Parava na volta seguinte e tudo. Então, acho que é o que você falou. Não adianta, às vezes, só ter o carro bom, né, Bruno? Tem que ter aquela operação de corrida boa. A Ferrari, me parece que ela começa muito bem, por quê? Porque além de um carro consistente e que mostrou boa velocidade nessa primeira etapa, ela me parece que fez uma boa preparação de pré-temporada, né? Se preparou bem para os vários cenários que ela podia encarar. Então ela estava pronta para várias coisas que podiam acontecer nessa primeira etapa, né? A operação de final de semana foi muito boa, então eles trabalharam bem nos treinos livres, conseguiram uma classificação boa, né? Estratégia de corrida, estavam espertos, fizeram o que tinha que ser feito, não inventaram, né? E além disso, o Leclerc teve um final de semana muito bom, né? Muito bom o Leclerc mesmo, assim. Acho que o grande destaque do final de semana como piloto para mim foi o Leclerc. Acho que ele não cometeu um erro quando foi pressionado, tanto na classificação quanto na corrida, devolveu, né? Foi frio. Então, acho que juntando tudo isso, acho que foi um belo prêmio aí para esse começo da Ferrari.
É, a impressão que me deu, Lucas, é que a Ferrari, em termos de rendimento, estava ali um passo à frente da Red Bull. Não era aquela vantagem massacrante, mas era uma vantagem que possibilitou que a Ferrari e o Charles Leclerc controlassem a corrida. Ou seja, eles estavam sempre ali no controle, tomando ali as rédeas da prova, né? A gente pôde ver isso, você falou bem, muito bem das estratégias, mas me chamou muito a atenção na disputa com o Verstappen, né? Que ficou naquele um passando o outro por 2, 3 voltas. Seguidas, de como que o Leclerc parecia consciente do que estava acontecendo, né? Porque o cenário era o Verstappen passava o Leclerc na primeira zona de DRS, que era na reta principal, e aí o Leclerc devolvia a ultrapassagem na reta seguinte, né? Indo para a curva 4. E aí isso se manteve por muito tempo, e nessa que você falou que o Verstappen tomou o X, você pode até reparar como que o Leclerc ele está se aproximando da zona de frenagem, ele está olhando pelo retrovisor para ver o que o Verstappen vai fazer. Parecia que ele estava até jogando a isca para que o Verstappen ou tentasse a ultrapassagem, passasse do ponto de frenagem e tomasse o X, foi o que aconteceu, ou se o Verstappen conseguisse concluir a manobra, o Leclerc ia fazer de novo aquela coisa de, beleza, você me passou aqui agora, na próxima reta eu vou te devolver a ultrapassagem para as posições se manterem, né? Então parecia muito com o controle, uma leitura do que estava acontecendo muito bem ali o Leclerc, enquanto que o Verstappen tentando a ultrapassagem na primeira curva, né, na primeira zona de DRS, acabava ficando um alvo mais fácil na zona seguinte, então acho que o Leclerc conseguiu controlar muito bem a corrida. Eles pintam agora como a força ser batida, mas é claro, né, a gente vai ver como é que vai ser na Arábia Saudita, que é uma pista completamente diferente, em uma corrida que é completamente diferente, né, não é apenas a pista que é diferente, mas por ser um circuito de rua, é uma dinâmica de corrida diferente, então a cada prova, a cada circuito novo, a gente vai tendo mais informações para saber. Quem é o mais forte e por qual margem, né, que é mais forte, mas já é um começo ali de pô, extremamente positivo, marcou todos os pontos possíveis, né, não apenas com a dobradinha, mas também com a volta mais rápida do Leclerc naquela parte final de corrida. Então, tudo nas maravilhas para Maranello. Em compensação, né, Lucas? Ainda não no tópico de não basta apenas ter um carro rápido, mas tem que concretizar um bom resultado. A Red Bull sai, né, derrotadíssima desse fim de semana porque terminou no zero, né? A gente viu aí um fim de semana que tem, pô, não é nem com relação aos 44 pontos da Ferrari com a dobradinha, mas também com relação a Mercedes pontuou bastante, a Haas marcou ponto, a Alfa Romeo marcou ponto e a Red Bull saiu no zero com os problemas de pressão de combustível, né? A bomba de combustível de Verstappen e Sérgio Pérez ali muito perto das voltas finais. O que dá para concluir também disso, Lucas? Acho que a gente tem ainda precisa ter uma, né? A gente vai ficar repetitivo falando isso toda hora, mas a gente precisa ter uma amostragem mais longa para saber até que ponto a Red Bull tem um problema de confiabilidade de fato, mas não deixa de ser terrível para o Verstappen, na primeira corrida dele como campeão mundial, carregando o número um, terminar zerado, né?
É, curioso só, Bruno, você parou para pensar que no ano passado em nenhum momento o Hamilton teve 15 pontos de vantagem para o Verstappen?
Pois é. Olha, isso é um dado bem legal. Isso é curiosíssimo.
Ou seja, o Hamilton começa 2022 com um carro ruim, mas com uma vantagem para o Verstappen que ele nunca teve no ano passado. Mas é lógico que isso é totalmente casual. O carro da Red Bull é bem melhor que da Mercedes. Eu acho que assim, a Red Bull ela sai, lógico, assim, preocupada já olhando no campeonato, porque você já sai 25 pontos atrás do líder do campeonato, né? Na primeira corrida é complicado, né? E assim. O Verstappen ele teve outros problemas, né? Durante a prova, ele estava com problema na. No sistema de direção. Então, ali no final ficou claro que provavelmente ele não ia conseguir segurar o Sainz, mas o terceiro lugar, pelo menos, ainda era bem possível ainda, né? E se não fosse terceiro, quarto, quinto ali, né? Porque faltavam três voltas ali para acabar, né? Então, assim, com os pontinhos você saía, né? Zerar foi brutal, né? Foi brutal. E depois ainda com o problema do Pérez ainda, você zera com os dois carros, né, tudo. Foi brutal. Então, assim, você tem o lado, vamos dizer, otimista, que Red Bull ela saiu com, ó, temos um bom carro. Vamos brigar por vitórias e vamos brigar por esse título, né? Agora zerar de cara assim é bem complicado. O problema, eles ainda estão investigando, né? Parece que os dois carros tiveram algum problema ali no sistema de bombeamento de combustível. É bom lembrar que esse ano, boa parte desse sistema ele é padrão, né? No novo regulamento, e a parte que não é padrão é daquele que é de código aberto, né? Ou seja, você projeta, mas tem que publicar ali no site interno da FIA para e todas as equipes têm acesso. A Red Bull ela teve que trocar a bomba de combustível de sábado para domingo, né? É permitido, né? Você pede uma autorização quando é questão de confiabilidade para trocar algumas peças, e a FIA publica isso, né? Que cada um trocou ali sem precisar tomar uma punição. Normalmente a única coisa que não pode é única não, né? Mas é caixa de câmbio, motor, aí não tem como escapar, né? Mas já mostrava uma preocupação. Parece que tem a ver com a questão do combustível novo, né? Que tem 10% de etanol, então você tem toda uma questão diferente da temperatura do combustível dentro do tanque, que aí gera, dependendo ali do quanto se alcança a temperatura, pode gerar vapor antes do necessário. Necessário não, desculpa, antes do esperado do que era nas últimas temporadas. Então a Red Bull não tinha feito uma simulação de corrida na pré-temporada tão extensa para captar esse problema. A Ferrari, eu fui até pesquisar, a Ferrari chegou a ter problema de bomba de combustível no, nos, na, na, nos treinos de pré-temporada, né, nos testes. Então talvez já tinha captado, outras equipes tinham olhado. Então assim, isso é tudo ainda muito cedo, a Red Bull ainda está estudando, né, o que aconteceu. Mas o próprio Christian Horner falou que parece que os dois carros sofreram com o mesmo problema na hora do abandono, né? Então, não parece ser algo de confiabilidade assim, nossa, algum problema que vamos ter que ficar de olho sempre, mas é mais uma questão de ajuste. Mas é um começo de corrida difícil, né, Bruno?
Pois é, né? E nesse ponto, acho que até o abandono do Pierre Gasly, né, que usa a mesma unidade de potência Honda barra Red Bull Powertrains, né, que aí parece ter sido um problema mais sério, porque, né, acho que aí já envolve realmente uma das peças do sistema de recuperação de energia, o MGUK. Então é uma coisa que ainda me parece mais preocupante realmente em relação aos primeiros sinais do que se sabe sobre abandono de Verstappen e Pérez. E por falar em não converter ritmo em resultado, né, o lado oposto da moeda, né, foi a Mercedes, que não tinha um carro para conseguir pódio, pelo menos em termos de ritmo, né? Vale sempre lembrar que qualquer carro que seja bom, não basta ser rápido, mas também tem que terminar a corrida. Nesse aspecto, a Red Bull, né, por qual motivo seja, não conseguiu concretizar o resultado, mas a Mercedes, em ritmo, não tinha condição de chegar no pódio, né? Estava bem distante ali do Sainz, do Verstappen e do Leclerc. Mas aí, no fim das contas, no fim da prova, conseguiu ali tirar da cartola um terceiro e um quarto lugares, né, com o Lewis Hamilton à frente do George Russell. Enquanto que, né, Lucas, acho que fica um pouco a sensação que acho que a Mercedes falou essa expressão várias vezes durante o fim de semana, que é a limitação de danos, né? Em termos de ritmo, não dava para sonhar tão alto, mas pelo menos tirou ali um pódio com um quarto lugar. Mas realisticamente falando, não é essa a posição da Mercedes. Pelo menos não foi no Bahrein, tá? Pode ser que na Arábia Saudita a situação mude, mas não tá com tanta cara que vai mudar de forma tão drástica, né? Enquanto que as outras equipes que usam o motor Mercedes, né, a Aston Martin, a McLaren e a Williams, deixaram bem a desejar também, né? Foi até curioso ver essa troca de guarda, né? A gente viu as equipes Ferrari muito bem, né? Tanto a Ferrari em si como Haas e Alfa Romeo, né? A gente vai falar dessas equipes já já. Mas a Mercedes tendo bastante dificuldade, não apenas com a sua equipe de fábrica, mas também com as clientes dos motores Mercedes. Conclusões, Lucas, o que você analisou disso tudo e o quão preocupante é a situação?
Cara, no, acho que assim, tem mais coisas, né? Mais fatores. Acho que não é uma análise tão simplista, mas eu sempre falo que no automobilismo, na Fórmula 1, a gente tem que ter cuidado com coincidências, né? Porque não, eu acho muito difícil existir muitas coincidências. Elas acontecem, mas eu acho que sempre ter um pé atrás de chamar algumas coisas que acontecem de coincidência. E dos carros que terminaram a prova, os seis últimos são os seis carros clientes motor Mercedes, né? Os seis últimos colocados. As três equipes que têm motor Mercedes como cliente chegaram nas seis últimas posições. Tudo bem, eu acho, me parece que essas três equipes têm problemas maiores do que além do motor Mercedes, né? Problemas de acerto de carro, de projeto. Mas, né, Bruno? Coincidências na Fórmula 1 a gente sempre fica meio de olho, né, Bruno? E a Mercedes mesmo é um carro que sim, tá lá na frente, mas ela mostrou muitas deficiências, né? É um carro que o chassi claramente tem problemas, o motor a gente vê que velocidade reta não é. O forte perdeu para de longe a Red Bull de longe, né, ganhando de todo mundo, né, mas teve problemas ali com vários outros carros, inclusive até com a Haas, né, a gente viu ali um momento ali quando o Magnussen estava entre as Mercedes ou logo atrás, né, mas é muito simplista, eu acho, colocar só na conta do motor. Eu acho que existem outros problemas que vão ter que ser trabalhados. A diferença da Mercedes para as duas da frente, Ferrari e Red Bull, acho que é uma margem considerável. Então, assim, não é uma margem assim, que acho que só o estilo de circuito a Mercedes vai poder incomodar mais ou menos. Acho que eles têm que mais coisa para nadar aí, né? Agora, eles saíram muito contentes porque foi um resultado que caiu no colo, né? Não dá nem para dizer que eles acertaram alguma coisa ali na estratégia. Não, caiu no colo, as duas Red Bulls quebraram. E caiu no colo deles, né? Mas é um começo de ano assim que fala hoje. Ah, você acha que a Mercedes vai em algum momento brigar pelo título? A gente tem que esperar. Não dá para falar nada agora, mas não parece muito bom, né? Porque, de novo, eu acho que não é só questão de estar atrás, mas é estar atrás por uma margem considerável, né, Bruno?
Margem considerável, né? A impressão que me passou, pelo menos no Bahrein, foi de que em classificação a diferença estava bem grande, né? Mas em ritmo de corrida, a Mercedes teve em alguns momentos condição de, pelo menos, se manter próxima, né? Claro que no final das contas, com o safety car causado pela quebra do Gasly, tudo juntou, né? E a corrida recomeçou, né? Com todo mundo pneu novo ali naquele final. Mas a Mercedes estava tentando se manter perto, conseguiu se manter por um tempo, mas depois, até em determinados pontos da corrida, a impressão que me passou foi que a Mercedes estava até um pouco perdida, assim, sabe? No sentido de que estavam tão fora da zona de conforto, tão fora daquela, tão fora do ritmo e tentando salvar o resultado de alguma maneira, que as estratégias não me pareceram ser tão simples assim, né? Até o Hamilton falou, putz, eu parei cedo, pneu duro também, não estava funcionando muito bem, e depois para de novo. Me pareceu que foi ali um momento em que a Mercedes estava tentando tirar algo algo anormal para ver se isso ajudaria a fazer a equipe avançar e tentar, de alguma maneira, incomodar os líderes de alguma forma. Então, chegou no final, foi realmente uma limitação de danos, né? Acho que essa expressão é muito usada, mas muitas vezes é usada erroneamente. Acho que nesse caso não é. Acho que esse caso é exatamente uma limitação de danos. Mas é isso, né? As barbas de molho ali para a equipe que ganhou os últimos Mundiais de Construtores desde 2014, porque não começou da forma habitual, né? A
A
Mercedes não
estratégia deles não
começou.
fez sentido nenhum, né, Bruno?
Não fez sentido nenhum.
Realmente você vê que eles estavam ali tentando alguma coisa diferente, né?
E tentaram uma coisa diferente que não era um caminho tão óbvio assim, né? De você, sei lá, trocar o plano A pelo plano B e usar um pneu que faria muita lógica, né? Acho que era naquele momento ali que era indo do primeiro terço para o segundo terço de corrida, parecia que a Mercedes estava bem perdida.
Aliás, só de
E Lucas?
curiosidade, Bruno, você viu o Hamilton sair de pneu duro do box? Que parecia que estava andando no gelo, né? Até perdeu uma posição, acho que foi pro Guanyu Zhou, né? Ali saindo. Só curiosidade deixar para quem está ouvindo, né? Porque esse ano a temperatura dos cobertores, né, de aquecimento dos pneus, a FIA diminuiu de 110 para 70 graus, né? Então, assim, principalmente pneu duro pode sofrer um pouco na saída do box. E o Hamilton acho que foi o primeiro a experimentar esse problema ali na saída de um pit. Então vale ficar de olho isso nas estratégias das próximas corridas.
É isso aí. E aí, né, Lucas, até fazendo o link com o próximo tópico, né, de assuntos mais relevantes e mais marcantes da corrida, foi o bom desempenho também dos outros carros Ferrari, né, dos outros carros de motor Ferrari. É a mesma coisa que a gente fala, né, com relação à Mercedes. Não é apenas o motor, né, a gente tem um milhão de outros fatores que interferem, principalmente numa mudança de regulamento tão grande, né, mas não deixa de ser uma coisa curiosa de você ver. Tanto a Haas andando muito bem no fim de semana inteiro, e aí especialmente com o Kevin Magnussen, né, voltando ali em cima do laço para assumir a vaga, conhecer o carro e já chegar para a primeira corrida, né, fez pouquíssimos testes, já foi para a primeira corrida, já levou o carro para o Q3 e chegou na quinta posição, né, acho que também era algo que talvez nem a própria Haas esperasse que fosse tão forte. E também a Alfa Romeo, né, a Alfa Romeo teve um desempenho muito forte em corrida, mas sobretudo em classificação, né? Com o Bottas largando na frente do Russell, inclusive, né? Uma coisa que também acho que é bem curiosa. Qual que é a tua, a, as, quais foram as suas percepções sobre essas duas equipes, né? Tanto com o trabalho feito pela Haas, né? E toda a abordagem que ela teve encarando esse novo regulamento, ela apostou todas as fichas dela nesse novo regulamento, praticamente deixando de lado o ano passado, focando em 2022. E com relação à Alfa Romeo também, né? Que tinha muitas dúvidas com relação sobretudo, confiabilidade, né? Pelo menos saiu da pré-temporada com um ponto de interrogação na questão de confiabilidade, porque ritmo parecia ter, mas confiabilidade ainda estava meio incerta, mas pontuou com os dois carros, incluindo com o Guanyu Zhou, que se torna aí o primeiro chinês, obviamente, a marcar pontos, porque ele é o primeiro foi a primeira corrida de um chinês na Fórmula 1, então um cenário marcante, mas também com um forte resultado, né? Alfa Romeo pontuando com os dois carros. O que você achou?
Cara, fazia muitos anos que eu não via o Steiner e o Vasseur, né, os dois chefes de equipe, sorrindo, né? Eles são sempre sisudão, né, Bruno? A gente que já teve paddock assim, né? E acho que isso traduz muito o começo de temporada dessas duas equipes, né? De novo, eu acho que assim como a gente falou da Mercedes, acho que é simplista jogar tudo porque o motor Ferrari é incrível e tudo. Com certeza tem uma influência, mas acho que duas equipes que trabalharam bem também no chassi para esse ano, né? As duas. A Haas, eu até brinco, a Haas parece mais com a Ferrari do que a AlphaTauri parece com a Red Bull, né? É impressionante, né, Bruno? Mas agora a Alfa Romeo, né, que tem a operação ali da Sauber, né? Também fez um trabalho bem legal. O Bottas classificou super bem, né? Apesar de depois seguir a tradição dele de classificar bem e jogar tudo fora na largada, mas depois se recuperou bem na corrida. Guanyu Zhou, um bom ritmo também de prova, né? O Magnussen o tempo todo bem, né, Bruno? Chegou ali a atacar bem ali pelas primeiras posições ali no começo, depois cometeu dois errinhos em freada, caiu um pouco, mas manteve ritmo, sempre na briga pela pontuação, né? Acho que dos quatro pilotos ali, eu acho que o único que a gente não viu muito foi o Mick Schumacher, que acabou tendo um problema logo no começo, né? Ele tocou em alguém, agora não lembro quem,
O
e
Ocon deu um toque nele,
foi
é.
Ocon, né?
É, o Ocon, inclusive, que foi a única punição que a gente teve na corrida, o Ocon recebeu 5 segundos porque deu na traseira do Mick Schumacher ali na primeira volta.
Aí rodou e aí meio ficou fora um pouco, né, ali das janelas e tudo mais. A gente acabou não vendo tanto o Mick Schumacher, mas os outros três pilotos dessas duas equipes super bem. Eu acho que, de novo, agora vai ser interessante ver a corrida por desenvolvimento, né, Bruno? Porque assim, às vezes você acerta no carro inicial lá, mas quando todo mundo começa a destravar desempenho, se você não tem o recurso, e quando eu falo recurso, não é só pensando em dinheiro, né? Mas é recurso técnico mesmo de engenheiros e tudo mais, para manter esse carro ali na frente, você pode ter ali, né? Durante a temporada caiu um pouco, mas o começo de campeonato, em termos de ritmo, né? Não só resultado, ritmo, tanto para Alfa quanto para Haas, é bastante promissor, cara.
Pois é, bastante promissor. Eu acho que analisando assim o desempenho do Magnussen, né? Eu acho que mostrou que ele se encaixou muito bem com esse carro. E aí eu acho que o Mick Schumacher pode, né, tem que ficar bem esperto para também não começar a entrar numa espiral ruim, né? Porque ele viu um piloto que estava fora da Fórmula 1. Tudo bem que o Magnussen, né, ao contrário do que algumas pessoas falaram, né, sendo até um pouco preciosista, não é que o Magnussen saiu da aposentadoria, né? O Magnussen não estava parado, estava competindo na IMSA, né? Estava um piloto ativo, mas estava fora da Fórmula 1 e não conhecia o carro novo, né? Ele chegou com a temporada já em andamento, com a pré-temporada já em andamento, e chegou já e meteu meio segundo no Mick Schumacher na classificação e na corrida, né? Tudo bem que aí teve o impacto literalmente do Ocon, né? No desenvolvimento da corrida do Schumacher, mas não deixa de ser bastante representativo assim esse começo para essas equipes de motor Ferrari. E
O
Lucas.
Magnussen botou o Mick Schumacher no bolso nessa primeira, né? E é aquela coisa que a gente já falou, né, Bruno? A gente estava comentando nas redes sociais antes da temporada. Agora a gente vai ter um parâmetro para entender quem é o Mick Schumacher na Fórmula 1, né?
Exato, que é o que a gente sempre fala, né? Que é importante. Claro que se o piloto está em uma equipe, tem um companheiro de equipe do lado, independentemente do nível do companheiro de equipe, a prioridade é que esse piloto ganhe do outro, né? Assim, o objetivo de cada piloto é bater o companheiro de equipe, seja ele qual nível for. E eu acho que no ano passado, o Mick Schumacher correndo contra um piloto que tinha um nível questionável, o Schumacher fez o que tinha que fazer, que é não apenas ganhar do Mazepin, mas ganhar com grande margem. Ótimo, missão cumprida. Agora, o nível deu uma subida considerável, né? E aí a gente viu que pelo menos esse primeiro momento não foi favorável para ele. Enfim, o Magnussen foi um reestreante, né, dessa Fórmula 1, né, depois de uma temporada fora. Mais uma vez, né, curioso isso, como que o Magnussen teve uma segunda chance, agora está tendo uma terceira chance, porque ele também chegou a ficar uma temporada fora em 2015, que ele foi reserva da McLaren, para voltar a correr em 2016 com a Renault, e agora a mesma coisa, basicamente, ficou fora em 2021, voltando em 2022. Ele foi o reestreante, mas a gente também teve muitas outras estreias, né? A gente teve não apenas o Guanyu Zhou, que estreou na Fórmula 1 de fato, marcou pontos, acho que fez uma corrida ali bastante cerebral, fez o que tinha que fazer, né? Eu acho que exatamente o que tinha que fazer para não para ter um bom começo, marcou pontos e acho que teve ali o tirou tirou aquela estreia da frente, né? Ele conseguiu estrear, estreou bem, marcou ponto. Mas a gente também teve estreias de o George Russell na Mercedes, o Nico Hülkenberg também voltando, né? Outro interminável da Fórmula 1 que vira e mexe acaba aparecendo. Olhando as estreias, Lucas, o que que te chamou a atenção? O que que mais se destacou assim para você?
É, passando rapidinho pelo Joe que você já falou, foi ok, né? Marcou ponto, mas também, assim como a Mercedes também caiu um pouco no colo dele por conta dos abandonos, né? É, se olhar, por exemplo, a diferença dele para o Bottas na classificação, foi enorme, né? O Bottas largou em sexto e largou em 15º, né? Então, assim, foi uma semana que no final deu tudo certo para ele, mas a gente tem que esperar um pouco mais ainda, né? Mas ok, o saldo no final sai positivo, né? É, o Russell acho que foi um bom final de semana, acho que dentro das dificuldades da Mercedes. Na classificação eu achei que a Mercedes colocou ele sempre na frente ali do Hamilton ali para puxar vácuo. Mas é bom lembrar, para quem já. Eu já vi gente já nas redes sociais, no Twitter, falando, ah lá, já vai ser o segundo do Hamilton. Se normalmente existe às vezes ali uma combinação até, né, Bruno, de numa corrida um faz isso pro outro, na outra troca, né? Isso é normal, né? Tem às vezes um revezamento. Vamos ver como é que a Mercedes vai fazer, mas a princípio isso é uma tática normal de corrida. Mas no geral, acho que o ritmo do Russell não ficou devendo, acho que foi bom, se manteve sempre próximo ali do Hamilton, terminou atrás do Hamilton, logo atrás do Hamilton, né? Então, assim, sem críticas maiores também a estreia do nosso amigo George Russell, né? E o Hülkenberg é o Hülkenberg, né, cara? Acho que tá sempre pronto ali, né, para entrar no cockpit. E, cara, fez o possível. Ele não tinha nem participado da pré-temporada. É, acho que andou até no ritmo ali, um pouco do Stroll ali em alguns momentos, mas foi
Classificou na frente, né?
clássico na frente. Então, assim. Agora o carro da Alstom é problemático, né, cara? É muito. O carro da Alstom inclusive em relação ao da Williams da McLaren, né, que são as outras duas com outras Mercedes, é um carro que parece que tem problemas até mais difíceis de ser solucionados no longo prazo, né? Então, assim, vamos ver. O Vettel parece que o Vettel ainda não está confirmado para a Arábia Saudita também, né? O Vettel teve Covid, mas não sei se dava para fazer muito melhor do que o Hülkenberg fez.
Aí também tem outro reestreante, né, que é o Alexander Albon voltando pela Williams,
Verdade,
né?
verdade. Foi
E
bem
aí
ele, hein?
foi bem, se destacou bastante na classificação, conseguiu levar pro Q2, né? Classificou em 14º, né? Então acho que também fez o que dava para fazer, foi um bom recomeço, né? Acho que agora num ambiente diferente, sem ter aquela pressão, talvez que ele mesmo se punha de tentar acompanhar o ritmo do Verstappen na Red Bull, né? Onde a referência não era das melhores para ele. Agora ele tem ali uma plataforma onde que talvez seja mais condizente com a fase de carreira dele, sabe? Que é de ganhar sua confiança, fazer um trabalho mais sólido para conseguir se destacar, porque talvez ele tenha sido alçado um pouco cedo demais, né? No caso dele, pareceu cedo demais.
Não, e no final
Mas
ele
também foi um
ganhou
bom
a
começo.
corrida ali do mundo Mercedes, né? Das equipes clientes Mercedes, ele foi o melhor, né? E Bruno, até deixar aí para você. A gente sempre viu o Latifi como um cara assim, pô, é que o Russell é muito bom, né? Então, assim, não tem como o cara bater o Russell. Mas, assim, considerando até que o álbum tava fora já uma temporada, senta no carro, o Latifi já vende algumas temporadas na equipe. Tomar o tanto de tempo que ele tomou do álbum aí na primeira corrida, eu acho que ficou feio pro Latifi, né?
Ficou feio, né? Ficou feio porque não. Exatamente por isso, né? O cara chegou agora, o álbum chegou agora na equipe, enquanto que ele já vem desenvolvendo o trabalho com a Williams, e ele fez, né? O Latifi, ele teve uns momentos bastante dignos no ano passado, né? Ele conseguiu, em alguns momentos, se aproximar do Russell. Claro que o Russell tinha uma superioridade bem grande, né? A gente via que não tinha dúvidas de quem tomava as rédeas da equipe, mas a gente viu até a primeira corrida que a Williams pontuou no ano passado, foi com o Latifi na frente. O Latifi também conseguiu se classificar na frente do Russell algumas vezes, coisa que nenhum outro companheiro na Williams conseguiu, né? Então, assim, era uma coisa. Nenhum outro companheiro, no caso, o Robert Kubica, né? Foram ali 1 ano e 2 anos e pouco ali com o Russell invicto dentro da Williams, né? Ele só perdeu em classificação para o Bottas quando ele substituiu o Hamilton no GP de Sakhir. Então, assim, não pega bem, certamente, ver o Albon chegando e já mostrando quem manda, né? Os dois tinham sido parceiros na Fórmula 2, na Dams, né? E ali talvez a diferença não era tão elástica como foi dessa vez. Vamos ver como é que as coisas vão progredir também. E, Lucas, para a gente chegar na nossa reta final, a gente tem ali algumas mensagens do pessoal no nosso grupo do Telegram, né? O pessoal mandando as suas mensagens, as suas opiniões, os seus comentários sobre essa primeira etapa. Então, o que que o povo nos disse, Lucas? Vamos ouvir a voz do povo.
É isso aí, vamos ler aqui. Até para quem ainda não está no Telegram, aguarde que vamos ter novidades em breve, né? Mas vamos lá. O Lucas Barros pergunta, Bruno. A gente já falou um pouco disso, mas ele manda assim: os seis últimos carros que completaram a prova são motores Mercedes. Tem a ver com o efeito golfinho, Bruno?
Então, a questão é os motores. Nesse momento, a gente vai um pouco naquilo que a gente falou, né? De que coincidências existem, mas quando é muita coincidência, é algo a se observar, né? Só que num regulamento em que mudou tanta coisa, e as equipes ainda precisam solucionar algumas coisas mais básicas, né? Inclusive, com relação a esse efeito golfinho, a gente viu os carros Mercedes, né? A Aston Martin sofrendo muito com isso. A própria Mercedes, né, que a gente viu o tempo inteiro, né, o carro ainda sofrendo com aquele efeito, coisa que as outras equipes, pelo menos ali do pelotão da frente, não sofreram tanto, né? As equipes conseguiram resolver um pouco mais rápido, né, esse tipo de problema. Mas é isso, acho que no fim das contas é muito difícil colocar na conta de uma coisa só, né? A gente vê, por exemplo, a McLaren, né, a gente nem passou pela McLaren, mas foi um destaque bem negativo da corrida, né? Incrível como que a McLaren caiu do ano passado para esse ano. E a McLaren parece ter um problema mais generalizado, né? A McLaren teve muito problema de freio na pré-temporada, não conseguiu ainda fazer o carro. No carro não se mostrou competitivo em momento algum, né? Então é muita coisa que mudou. Então eu acho que é difícil colocar só na conta de uma coisa, sabe? Ah, o efeito golfinho, tudo bem. Existem formas de você resolver esse efeito, né? De você diminuir o efeito negativo do efeito golfinho. A gente, inclusive, né, Lucas, já está adiantando para o pessoal, o nosso próximo vídeo no canal no YouTube vai ser sobre esse efeito golfinho, né? Então ali a gente vai entrar um pouco mais em detalhe. Mas uma das maneiras que você resolve isso é você levantando a altura do carro, né? Você deixando o carro mais distante em relação ao solo. Só que nenhuma equipe vai querer fazer isso de uma forma direta, porque você levanta, você diminui o efeito golfinho, mas você também perde performance. Então, tudo tem que casar junto, né? Nesse regulamento em que a pressão aerodinâmica é muito gerada pelo solo, né? Pelo assoalho do carro, é muita coisa que casa junto, né? Então, acho que as equipes Mercedes, de novo, a coincidência ela é muito grande para a gente simplesmente tratar como uma coincidência, né? Mas existem problemas talvez paralelos entre todas essas equipes, cada uma com um problema diferente, e cada uma, por ter um projeto diferente, vai ter que encontrar um caminho, o seu próprio caminho para resolver o problema, né? Então, eu não sei, mas eu achei que foi um começo bem difícil, né? Que deixa bastante desanimado, principalmente para Aston Martin e McLaren, né? Já que a Williams está mais ou menos no mesmo patamar do ano passado, né? Passando para o Q2, né? Conseguindo ali passar para o Q2, e quando fazendo isso é muito. Mas no caso de Aston Martin e McLaren, eu acho que os dois carros não se mostraram, no Bahrein, pelo menos, competitivos em momento algum, e aí eu acho que a solução não vai ser tão fácil.
Isso aí. O Bernardo só mandou um comentário falando que pena a Red Bull ter tido problemas, ficou muito triste com isso, mas ele mandou depois aquele kkk, sabe? Que talvez seja uma ironia, talvez o Bernardo não seja muito torcedor da
É
Red Bull,
tipo
né?
aquele meme, Lucas, você já viu tá a foto do Daniel Alves, aí ele tá rindo e tá escrito que pena, né? Ele postou no Instagram dele, assim, deve ser tipo isso, o que pena do Daniel Alves.
Exato. O Will manda: já o motor Ferrari parece melhor, pontuou com Haas e Alfa Romeo. Quanto a Mercedes, é preocupante mesmo. A própria Mercedes, antes do safety car, estava 40 segundos atrás do Leclerc. E na estratégia usaram os três tipos de pneu. Acho que isso mostra uma equipe meio perdida. Você acha que a Mercedes chega a estar perdida, Bruno, ou só uma questão realmente de começar atrás, mas ela sabe para onde tem que ir para melhorar o carro?
Então, houve uns momentos em que a Mercedes esteve perdida, né? A gente até já passou por isso naquele momento em que a Mercedes tentou ali uma estratégia diferente para se aproximar, parece que no desespero das equipes da frente, né? Agora, quanto ao carro, os sinais que a gente tem até agora são de que o carro tem performance para tirar, né? A equipe tem. O projeto é promissor, mas ainda precisa daquele ajuste fino para fazer com que eles destravem essa performance, ou seja, que eles consigam explorar todo o potencial que o conjunto tem. A gente ouviu muito falar da Mercedes com relação aos side pods, né? Os side pods zero pods, né? Que é bastante reduzido. Enfim, a Mercedes, olhando até pelos detalhes, é um carro que teve muito. É um carro refinado, é um carro que tem potencial para se tirar. Agora, com o passar da temporada, as equipes vão conhecendo mais o seu equipamento, elas vão entendendo mais o acerto de uma forma geral, né? E ele não é só da aerodinâmica, mas também até com relação até o funcionamento de pneus e tudo mais. Também se relaciona ao efeito golfinho, que a gente falou agora há pouco, né? De entender como que o carro consegue não ter esse problema, mas ainda assim mantendo o desempenho, né? Coisa que nem todas as equipes conseguiram solucionar. Mas não me parece, Lucas, e aí corre um grande risco da gente queimar a língua aqui, que vai ser uma coisa do dia para a noite, né? De que a Mercedes ainda vai ter que entender mais esse carro, vai passar por algum período andando nesse segundo bloco, vai atrás de Ferrari e Red Bull, pelo menos esse é o cenário que pinta agora. Mas até que consiga tirar toda essa diferença que se tirou, né? Na corrida, como eu até falei, na corrida teve alguns momentos que a Mercedes conseguiu ficar perto, mas depois ela começou a se perder. Na classificação foi uma diferença bem grande, né? Foi bem significativa. Então, para tirar isso, você não tira do dia para a noite, tá? Então, perdida, não sei se está, mas é isso. Ela vai precisar entender o funcionamento do carro e ela não tem muito tempo para isso. Caso contrário, se ela começar a andar mais forte tarde demais, não vai ter como se recuperar no campeonato. Então, fica um pouco mais complicado. O campeonato é longo, as equipes ainda têm muito trabalho pela frente, tem uma margem de desenvolvimento nesse regulamento, mas por mais que não me pareça estar perdida, foi um começo que foi bem longe do ideal, né?
O Heitor Montes, ele falou que foi uma corridaça e primeiro ele falou, queria dizer que eu sempre disse que o Magnussen era subestimado, bom piloto que conseguiu um ótimo resultado quando teve carro para isso. Interessante ver como Haas e Alfa evoluíram enquanto as equipes Mercedes caíram muito. E aí, Bruno, o Magnussen era subestimado?
Era difícil a gente ter uma referência. Eu acho que vai muito na questão de referência. Porque o que acontece? O Magnussen estreou na Fórmula 1 em 2014, num carro da McLaren que não era bom, né? A gente tem que dar uma repassada no histórico dele para até a gente entender de onde que veio essa reputação, né? O carro da McLaren não era bom, né? De todos os carros motores Mercedes, ela estava ali, em alguns momentos, até brigando com o Force India, né? Atrás de Williams e atrás da própria Mercedes. O começo ali, a primeira corrida dele foi boa, porque ele subiu no pódio, né? Conseguiu terminar na segunda posição na Austrália. Mas depois, com as dificuldades da McLaren e a McLaren já virando uma chavinha para a era Honda, tanto com relação ao motor como com relação até à contratação do Fernando Alonso, que acabou fazendo com que o Magnussen até sobrasse, o Magnussen não teve ali um primeiro campeonato muito legal, né? E a referência também não era das mais fáceis, né? Ele tinha ali o Jenson Button que no ano seguinte ganhou do Alonso, tá? Então, a gente tem que sempre botar isso em perspectiva. Depois, quando ele voltou para a Fórmula 1 em 2016, a referência dele era o Jolyon Palmer, né? Que também, depois a gente cruzando até com as outras referências do Palmer na Fórmula 1, com a performance dele ao lado do Nico Hülkenberg em 2017, né? A gente teve ali uma noção de que talvez não tenha sido a melhor das referências, então ele não conseguiu criar uma reputação para si, porque quando ele ia bem, não dava para ter muita noção do que aquele carro podia alcançar. E a mesma coisa, Lucas, e aí eu até faço às vezes entre aspas, um revisionismo com relação à passagem dele pela Haas, né? Teve momentos em que a Haas estava muito forte, né? Em 2018 foi o campeonato mais forte da Haas, e ele e o Grosjean ficavam ali nas cabeças, assim, né? Às vezes um mais rápido, o Magnussen às vezes mais rápido também, mas como o ambiente da Haas, né? A Haas sempre pareceu ser uma equipe que. A gente já falou disso em outras ocasiões, né? De que como ela não tem assim a estrutura mais extensa, mais completa, né? É uma equipe que tenta fazer o máximo com menos, né? Ela tem uma estrutura enxuta. Essa é a operação da Haas. Ela tem um chassi que não é ela que faz, por exemplo. Então, tipo assim, ela tem uma operação mais enxuta. Então, parecia que em alguns momentos, tanto ele como o Grosjean estavam até tirando mais do que devia, sabe? E como eles estavam tirando muito, tinha momentos em que eles cometiam erros, que eles, né, algumas coisas da Haas não funcionavam muito bem. Então, talvez seja um pouco difícil de analisar. Eu acho que 2022 vai ser uma chance do Magnussen de reescrever assim uma reputação, porque ele chega numa equipe que, pelo menos nesse primeiro momento, tem mais potencial do que teve em todos esses últimos anos, né? Talvez 2018 foi o campeonato mais próximo disso, mas aí, por ser até um regulamento mais estável, a Haas perdeu um pouco de terreno ali para a Renault no final do ano. Mas assim, agora ele está ali correndo ao lado de um piloto que é um jovem promissor e que se espera que o Mick Schumacher eventualmente seja um cara que vai dar trabalho. Então, se ele conseguir anular o Schumacher nesse momento, ele vai reescrever essa reputação. Acho que vai ser uma história de recuperação interessante para um cara que está tendo a sua terceira chance na Fórmula 1, né?
O Moacir Roberto Gouveia Júnior também mandou aqui perguntas sobre a Mercedes, questão do motor, que a gente já comentou. O Gabriel Prats também fala que a corrida foi muito boa, gostei bastante, principalmente das disputas mais prolongadas com os carros novos. Ele também comenta que a Mercedes parece ser a terceira força, mas arrisca dizer que se o Bottas tivesse largado bem, era capaz de se misturar com as Mercedes. Ele fala também que a Mercedes estava tão fraca que estava perdendo até para o Magnussen na reta. Coisas que a gente já comentou, né? O Gabriel Prats também fala aqui que ficou chateado com o desempenho da Aston Martin. Acho que o Vettel deve conseguir tirar leite de pedra em algumas. Acho que o Vettel deve conseguir tirar leite de pedra com alguma surpresa, mas ele deve estar chateado de ver onde ficarão. Falando pack em ordem, que o pessoal costuma se referir. Acho que Aston Martin realmente um começo difícil, né, Bruno?
Começo difícil, né? Assim, é curioso que também foi uma equipe que botou muita ficha para esse novo regulamento, né? E assim, o carro não se mostrou, pelo menos nesse primeiro fim de semana, competitivo em momento algum, né? Aí tudo bem, a gente pode parar para pensar de que, pô, um dos pilotos da equipe foi o Hülkenberg, que também fez o que deu, né? Chegou ali em cima do Lasso, nunca tinha pilotado o carro, conseguiu classificar na frente do Stroll, e na corrida não tinha muito o que fazer, né? Então talvez. A leitura mais precisa fique afetada por isso. Mas sim, acho que em momento nenhum sendo competitivo não é o que não está longe de ser a situação ideal, né? Porque todas as outras de alguma maneira conseguiram se mostrar fortes, mas essas duas eu acho que a gente falou mais cedo, né? Acho que principalmente a McLaren e a Aston Martin deixaram bastante a desejar, sim. Beleza, então, pessoal, a gente chega ao final dessa primeira edição acompanhando a temporada da Fórmula 1 aqui no nosso podcast do Projeto Motor. E a gente volta já na semana que vem, né? A Fórmula 1 já vai ter mais uma prova na semana que vem em Jeddah, né? Uma pista completamente diferente, uma dinâmica diferente de corrida. Então, vamos ter mais respostas com relação a esse começo de nova era da Fórmula 1 em 2022. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, um grande abraço e até a próxima.